Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 2 de julho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Secretaria da Mulher é exemplo para outras nações avançarem em políticas para as mulheres. Presidente da Câmara defende a criação de cadeiras reservadas para mulheres no parlamento. Grupo de trabalho analisa a inclusão das apostas esportivas no imposto seletivo criado pela reforma tributária. E representantes de conciliadores judiciais pedem lei sobre remuneração para atividade. Secretaria da Mulher é exemplo para outras nações avançarem em políticas para as mulheres. A conclusão é de parlamentares reunidas em Maceió para o primeiro P20, P20 Mulheres. A reportagem é de Vera Morgado.
Para as participantes do Encontro de Mulheres Parlamentares do P20, que acontece em Maceió, Alagoas, a reunião é um marco na construção de uma rede global de mulheres que permita o protagonismo delas nas decisões políticas. Na abertura do encontro, a coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemorou a realização do encontro inédito. Ela destacou a existência da Secretaria da Mulher como uma experiência que serve de exemplo para outras nações que buscam avançar nas políticas de ampliação das mulheres na política.
Não queremos ser mais, tampouco nos permitiremos ser menos ou menores. Esta reunião é fundamental para darmos início a um movimento global que nos fortaleça e proteja nossos direitos já garantidos como mulheres parlamentares. Temos a missão de desafiar os estereótipos.
Foi o presidente da Câmara dos Deputados quem propôs o encontro inédito de mulheres parlamentares ao assumir o comando do P20 em outubro de 2023. A fala do deputado Arthur Lira, do PL de Alagoas, abriu o encontro. O tema da reunião é construindo um mundo justo e um planeta sustentável e conta com a presença de mais de 170 parlamentares do Brasil e de outras partes do mundo.
Desejamos que esta reunião se siga de muitas outras nesse tipo e que o encontro de mulheres parlamentares se torne parte essencial e permanente do calendário do P20 de agora por diante. Levaremos a 10ª cúpula a realizar-se em Brasília em novembro deste ano. Os resultados deste debate, que tenho certeza será muito profícuo.
Para a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, o encontro inclui a agenda das mulheres no centro de debates do G20 e do mundo. E elas têm apontado a necessidade de um outro projeto de desenvolvimento. A deputada explicou que a atual divisão sexual do trabalho, em que as mulheres cuidam da casa e dos filhos, além do trabalho, sustenta o atual modelo de desenvolvimento, mas onera a sobrecarga das mulheres.
É possível a construção de um outro mundo, aquele que coloque centralmente a defesa do meio ambiente, o respeito ao corpo e à vida das mulheres e a corresponsabilidade dos cuidados.
A secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarese, preside o grupo de trabalho sobre empoderamento das mulheres que acontece pela primeira vez no P20. Segundo ela, o GT possibilita que as questões econômicas sejam discutidas pelas mulheres em pé de igualdade com os homens. Maria Helena Guarese afirmou ainda que existe um consenso entre os países do G20 de que é urgente propor ações contra a misoginia nas redes sociais, problema que afeta as mulheres em todo o mundo e que impede a participação delas em espaços de decisão. Para a embaixadora Maria Laura da Rocha, secretária-geral de Relações Exteriores do Brasil, o G20 é atualmente o fórum político e econômico com maior capacidade de influenciar positivamente a agenda internacional e um espaço importante para avançar na pauta de combate às desigualdades de gênero.
Durante a presidência australiana do G20 em 2014, chegou-se ao acordo de reduzir a disparidade entre a participação de homens e mulheres na força de trabalho em 25% até 2025. A partir do ano que vem, esperamos que o G20 possa adotar metas sobre igualdade salarial, uma temática que já está em discussão, mas ainda precisa ser negociada no grupo.
coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, lembrou que o Brasil tem um dos menores índices de representação de mulheres nos parlamentos em todo o mundo. Ocupa a posição 133 entre 173 países. Desde 2021, o Observatório integra a Secretaria da Mulher da Câmara e promove pesquisas que procuram entender e superar a subrepresentação das mulheres na política brasileira.
Nesta reunião tão importante, teremos uma oportunidade incrível de trocar experiências e constituir parcerias que ajudarão a delinear um futuro mais promissor para a representação das mulheres na política.
Também participaram da abertura do evento a procuradora da mulher, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, a coordenadora da bancada feminina no Senado, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas.
Vera Morgado, de Maceió, para a Rádio Câmara.
Presidente da Câmara defende a criação de cadeiras reservadas para mulheres no parlamento. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a coletiva de imprensa junto com a Secretaria da Mulher em evento que reúne parlamentares de 170 países.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que com a criação de cadeiras efetivas do parlamento reservadas para mulheres, novas lideranças femininas poderão surgir em todo o país. Lira concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa. Nesta semana, ocorre a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o Fórum do Legislativo dos países que compõem o G20, reunião das 20 maiores economias do globo, juntamente com alguns países convidados. A deputada Benedita da Silva, coordenadora do evento, também participou da coletiva. Ela reafirmou que não há tramitando na casa nenhum projeto que concede anistia a partidos que não cumprem a cota de mulheres. Segundo Arthur Lira, estabelecer cadeiras no legislativo de todo o país, específicas para mulheres, com uma porcentagem mínima e aumentando gradativamente ao longo das eleições, é melhor do que ter cotas de gênero para as candidaturas.
É muito melhor você efetivar cadeiras, sair dando as vagas para que elas preencham com seus méritos, porque muitas e todas, aliás, que estão lá estão por méritos, do que se exigir percentual de candidatas, e a gente está fabricando candidatas que muitas vezes a punição vem grande aí, se caçando chapas inteiras de vereadores, de deputados estaduais, porque se identificam candidatas que não participaram da campanha, que são laranjas. Mas se a gente pensar em Brasil, nós temos mais de 3 mil câmaras municipais que não têm uma mulher. A lei ia ser para o Brasil todo. O impacto disso, lógico, ia ser na fomentação, na formação de novas lideranças.
A deputada Benedita da Silva afirmou que o objetivo é chegar à equidade de gênero no parlamento. Ela também reforçou a importância do evento, a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20. Segundo Benedita, o fórum vai permitir que outros países discutam questões de gênero e temas em comum. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Mulheres devem participar de decisões globais sobre crise climática, defendem parlamentares do G20. A repórter Lara Rajo acompanhou o primeiro dia de discussões do encontro de deputadas e senadoras.
As mulheres devem participar das decisões globais sobre a crise climática, já que são as mais afetadas pelos eventos extremos do clima, como enchentes e secas. A defesa foi feita pelas participantes de uma sessão de trabalho da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o Fórum do Legislativo do G20, que acontece em Maceió, Alagoas. O tema da sessão foi promovendo a justiça climática e o desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, disse que o projeto atual de desenvolvimento mundial se centra na austeridade fiscal e na exploração predatória do meio ambiente, produzindo adoecimento, empobrecimento, fome e mortes.
E sim, as mulheres são as mais afetadas. De perdas econômicas, migração, aumento da violência, casamento infantil, evasão escolar, perda de renda, estes são alguns dos problemas sociais causados pela crise do clima e que impactam as mulheres de forma desproporcional.
De acordo com a deputada, em todo o mundo, a perspectiva é de mais de 1,2 bilhão de desalojados até 2050, sendo que 80% deles serão mulheres. E nas regiões atingidas pelos desastres, as mulheres assumem, além do cuidado da casa e dos filhos, a busca por alimentos e por água. Entre as soluções estudadas para que haja justiça climática, Ana Pimentel citou a taxação de grandes fortunas, que sirva para construir medidas de proteção do meio ambiente e para a construção do desenvolvimento sustentável. Líder da bancada feminina no Senado, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou que os deslocamentos provocados por eventos climáticos superaram os provocados por guerras e violência em 2023, e o Brasil figura entre os 6 países com mais pessoas deslocadas por desastres naturais. Ela defendeu políticas integradas e sustentáveis, com abordagem global para enfrentar a crise climática, devido à interdependência entre as nações e os povos. Segundo a senadora, a falta de políticas públicas recai sobretudo sobre as mulheres, as maiores responsáveis pelos cuidados das famílias.
Políticas de austeridade e a diminuição de serviços públicos essenciais agravam a vulnerabilidade das mulheres, especialmente aquelas em contexto de sobrecarga social e de trabalho doméstico, como mães solos e mulheres negras e indígenas, que já enfrentam disparidades de renda, moradia e acesso a serviços básicos.
Representante da ONU Mulheres, Ana Cláudia Jaqueto, afirmou que é preciso focar nas políticas de longo prazo de preparação para os eventos climáticos extremos. E essas políticas devem levar em conta as desigualdades de gênero.
Caso se confirmem os piores cenários climáticos até 2030, prevê-se que mais de 236 milhões de mulheres e meninas sofrerão de insegurança alimentar, em contraste com cerca de 131 milhões de homens e meninos. As alterações climáticas e a perda de biodiversidade têm impactos intensos nas mulheres e nas meninas que vivem em regiões rurais pobres.
A necessidade das mulheres serem protagonistas das discussões sobre a crise climática, já que são as mais afetadas, também foi defendida pelas parlamentares de outros países, como Estados Unidos, Reino Unido e Índia. Representante da União Interparlamentar, Cíntia Lopes Castro, ressaltou que hoje apenas 11% dos presidentes e primeiros ministros do mundo são mulheres. Além disso, destacou que as mulheres representam metade da população mundial, mas estão representadas em apenas 26% dos parlamentos do mundo. De Maceió para a Rádio Câmara, Lara Raj.
Grupo de trabalho analisa a inclusão das apostas esportivas no imposto seletivo criado pela reforma tributária. Repórter Silvia Munhato tem mais detalhes das negociações entre o governo e deputados.
Deputados do GT de regulamentação da reforma tributária disseram, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é grande a possibilidade de inclusão das apostas esportivas na lista de produtos que serão sobretaxados pelo imposto seletivo. Pela emenda constitucional, este imposto deve atingir produtos que prejudicam a saúde ou o meio ambiente. A taxação poderia compensar demandas recebidas pelos deputados para a inclusão de mais produtos na cesta básica, que terá alíquota zero dos novos impostos sobre bens e serviços, IBS, que será cobrado por estados e municípios, e contribuição sobre bens e serviços, que será federal. Este é o caso das proteínas animais, que ficaram, em sua maioria, com desconto de 60% da alíquota de referência. Na soma de IBS e CBS, a alíquota de referência estimada é de 26,5%. Para não aumentar esse percentual, os deputados disseram que vão compensar demandas atendidas com cortes em outras áreas. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse, porém, que a discussão, por enquanto, tem sido apenas técnica. Na quarta-feira, as decisões políticas serão tomadas no Colégio de Líderes Partidários.
Então, tem questões muito técnicas em cima de alguns desses temas, cashback, cesta básica, split payment, que nós estamos ainda equacionando do ponto de vista técnico. Equacionado isso, nós teremos uma reunião com o presidente da Câmara e os líderes, e a partir daí, com a publicação do relatório na quinta-feira, irá possivelmente para o plenário na semana que vem.
O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, diz que o grupo está conseguindo atender cerca de 70% das demandas recebidas em audiências com a sociedade. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que há muita confiança que a votação da regulamentação da reforma tributária na Câmara será feita antes do recesso parlamentar. ou seja, até o final de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Entra em vigor marco regulatório do financiamento da cultura. A repórter Maria Neves tem informações sobre como foi a discussão da proposta na Câmara.
Entra em vigor a lei que institui o marco regulatório do fomento à cultura. A norma explicita que a lei de licitações não se aplica ao financiamento de projetos culturais, que passa a ser regido pelas regras do novo marco. A norma busca desburocratizar o repasse de verbas públicas ao setor, de modo a ampliar a participação de agentes das periferias e de comunidades tradicionais na produção cultural. Como explica a autora do projeto que deu origem à nova lei, a ex-deputada Áurea Carolina, como não havia regras claras para o fomento da cultura, a tendência dos gestores públicos era aplicar as regras relativas a convênios. A burocracia gerada pelo excesso de exigências, no entanto, dificulta o fazer cultural, conforme ressaltou a ministra da Cultura, Margarete Menezes, em duas audiências na Câmara. Também para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, simplificar as regras constitui o ponto mais importante da nova lei, uma vez que a cultura tem particularidades em relação a outras áreas.
Tem diferenciações na forma de executar, na repercussão sobre a sociedade e como prestar contas. Você tem populações ribeirinhas, populações indígenas, populações tradicionais, artistas pequenos que não lidam com essa burocracia pesada. Então, esse projeto apenas dá um novo parâmetro de regulação para que o fomento possa ser melhor fiscalizado com uma prestação de contas mais simples.
Relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, sustenta que o objetivo principal do marco é exatamente facilitar a prestação de contas pelo pequeno produtor cultural ou para o artista que recebe poucos recursos públicos. A lei estabelece, por exemplo, que projetos que receberam até R$ 200 mil dos cofres públicos poderão prestar contas de forma presencial. A única condição é que o poder público considere ser suficiente uma visita técnica para conferir se o agente cultural cumpriu tudo o que propôs no projeto. Com a nova norma, os produtores culturais também poderão remanejar recursos de projetos já iniciados sem a necessidade de assinatura de um termo aditivo, desde que não haja mudança significativa nos valores investidos e o objetivo final seja alcançado. Os agentes também poderão ser reembolsados por recursos próprios investidos na execução da proposta até o limite de 20% do valor total do projeto. O marco ainda define 5 tipos de instrumentos jurídicos que podem ser utilizados de acordo com o objetivo da política de fomento. Os 3 instrumentos para projetos que contam com repasse de dinheiro público são execução cultural, premiação cultural e bolsa cultural. Já os outros 2 instrumentos, a ocupação cultural e a cooperação cultural, são destinados a projetos com financiamento privado. A lei também cria procedimentos para captação de recursos privados sem incentivo fiscal. O texto define os deveres do patrocinador para apoiar ações culturais e os retornos a serem oferecidos pela ação cultural patrocinada. O texto permite ainda que o agente que já conte com financiamento público busque também recursos privados para fortalecer a ação promovida. As estratégias de captação podem ser variadas, como venda de ingressos e campanhas de financiamento coletivo. Em todas as hipóteses, a lei deixa explícito que a implantação do regime próprio de fomento à cultura deverá garantir plena liberdade para a expressão artística, intelectual, cultural e religiosa, respeitada a laicidade do Estado. Outras leis sobre o setor cultural, como a Lei Rouanet, a Política Nacional de Cultura Viva, a Lei do Audiovisual e as leis de fomento dos estados e dos municípios, continuam vigentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara aprova a inclusão de representante da sociedade em comissão técnica do SUS. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes sobre a regra.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui um representante da sociedade civil e um médico geneticista entre os especialistas que avaliam alterações no SUS, o Sistema Único de Saúde. Essas pessoas formam a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. O grupo auxilia o Ministério da Saúde, avaliando novos medicamentos e sugerindo melhorias nos protocolos de atendimento. Atualmente, a comissão conta com um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e outro especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Pelo texto aprovado, o representante da sociedade deve fazer parte de uma organização de caráter nacional com mais de 2 anos de existência e que atue na área que está sendo analisada. Isso porque, por se tratar de temas técnicos, a CONITEC não é uma comissão fixa. Um novo grupo pode ser formado a cada nova área da saúde que está sendo debatida. O projeto também acrescenta à CONITEC a figura de um médico geneticista para tratar de doenças raras. A autora do projeto, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, argumenta que esse tipo de doença merece um olhar especial. A parlamentar afirma que diversificar a comissão é essencial para garantir que o SUS acompanhe os avanços científicos, pensando na necessidade de toda a população.
Como as doenças raras precisam de um olhar, de um cuidado, de um atendimento multidisciplinar, o estabelecimento desse protocolo é de extrema importância para que as associações possam dar, contribuir com toda a sua expertise. Nas associações de pacientes, a gente tem um núcleo de informação muito importante que a gente não pode desconsiderar.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o projeto que inclui um representante da sociedade civil e um médico geneticista entre os membros da CONITEC será avaliado em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Representantes de conciliadores judiciais pedem lei sobre remuneração para atividade. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
O trabalho dos conciliadores é remunerado apenas em alguns estados e não conta com regras claras para isso, nem quanto ao valor recebido. Existe um projeto aprovado na Câmara que está em condições de ser votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que acrescenta um dispositivo ao Código de Processo Civil para que a gratuidade da justiça não inclua o trabalho do conciliador ou mediador nas audiências que excederem o percentual de audiências não remuneradas que são previstas em lei. O pagamento ficaria a cargo da União ou Estado, conforme o caso, de acordo com a tabela fixada pelo Tribunal. A mediação e a conciliação são métodos alternativos de solução de conflitos. O objetivo é prestar auxílio a qualquer cidadão na tentativa de solução de um problema, sem a necessidade de uma decisão judicial. A juíza federal Rosimeire Gonçalves lembra que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu em 2010, como política da instituição, a criação de centros de conciliação no sistema de justiça e previu a necessidade de auxiliares com formação de 2 anos de graduação e um curso no Tribunal de Justiça para fazer esse trabalho. 5 anos depois, o Código de Processo Civil reforçou a ideia da conciliação na justiça. Os tribunais ficaram de regulamentar a remuneração, o que não aconteceu até hoje.
A conciliação, ela dá voz ao cidadão, ela traz o cidadão para dentro do processo. Na conciliação judicial, você trazer o cidadão para o processo e ouvi-lo para a solução do conflito e ele dialogar para a solução do conflito, você está dando um ganho significativo na cidadania. E os custos reduzidos de todo o sistema. Então você reduz custos, você dá ganho de cidadania, você soluciona a lide com maior rapidez, que é o que a sociedade deseja, e você não remunera essas pessoas, né? Então tem um contrassenso aí.
A juíza federal coordena o Centro de Conciliação da Seção Judiciária do Distrito Federal e diz que nos últimos 6 anos, de janeiro de 2018 a maio deste ano, houve 6 cursos de formação para mediadores com carga horária de no mínimo 40 horas. A exigência de 80 horas de trabalho gratuito e estágio. Foram formados 176 conciliadores no período. Apesar da necessidade de 80 deles para o Centro de Conciliação funcionar, apenas 18 atuam, por falta de estímulo. A presidente da Associação dos Mediadores de Árbitro do DF, Francilma Alves Mendonça, afirma que o Tribunal de Justiça do DF está formando uma comissão para avaliar o assunto. E lembra que, em alguns estados, os conciliadores são remunerados, o que é confirmado pela presidente do Sindicato dos Mediadores e Conciliadores conciliadores judiciais e extrajudiciais de São Paulo, Márcia Cristina da Silva, que afirma que o grande desafio é criar uma política pública que atenda o país inteiro. Na Justiça Federal, o conciliador trabalha de graça. Na Justiça Estadual, alguns estados definiram uma forma de pagamento simbólica para mediadores e outros estados atribuem às partes o pagamento, menos quando é beneficiada pela justiça gratuita ou por defensoria.
O DF, por exemplo, não paga nada. O Estado de São Paulo, quando as partes não são beneficiárias da justiça gratuita, ela custeia o processo, ela paga o mediador. Às vezes tem inadimplência, mas quando a parte vem pela justiça gratuita, aí o mediador não recebe nada. E tem comarcas que considera todo mundo justiça gratuita e não paga nada. O Ceará, por exemplo, paga um valor em torno de 50, 60 reais e condiciona muitas vezes ao êxito.
Ela afirma que processos que poderiam levar 7 anos são resolvidos rapidamente graças ao trabalho dos mediadores de conflito. Existe uma resolução do CNJ que criou tabela nacional para mediação. A juíza auxiliar da presidência do STF, Trícia Navarro, disse que um levantamento feito em 2020 apontou que dos 32 tribunais estaduais e federais, apenas 14 tinham regulamentado a remuneração de mediadores. O desestímulo faz com que haja 10 mil mediadores cadastrados em São Paulo, mas apenas 2 mil atuem. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a análise do projeto sobre remuneração de conciliadores judiciais, quando a proposta for aprovada no Senado e voltar para a Câmara.
Então, a reivindicação que está sendo apresentada é de avaliação de um projeto de lei que trata especificamente da remuneração naqueles casos específicos onde existe gratuidade e justiça. E nesses casos, então, é fundamental que os tribunais de justiça assumam essa despesa.
Na audiência pública, o juiz federal Daniel Marchionati informou que o Conselho da Justiça Federal vai analisar um projeto que trata do custo para nacionalizar a remuneração dos mediadores. O debate na Câmara foi solicitado pela deputada Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara e a Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima terça para você, boa semana. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.